Persim crucis inimites nostres, livra-nos, Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Existe um princípio de caridade, claro, não é nem um princípio, é a caridade, né? Nunca fala mal de uma pessoa, mas também um princípio assim de educação e também de caridade, de discrição, de não louvar também uma pessoa em público. Normalmente, por isso que nós não vemos o nosso padre assim falando, né, de pessoas, para não tirar o mérito sobrenatural, para não atiçar a vaidade, para não criar comparações, enfim. Mas certa vez, São José Maria, ele abriu uma exceção. Um dia que Dom Álvaro não estava presente, conversando com os alunos do Colégio Romano da Santa Cruz, ele fez um elogio rasgado a Dom Álvaro. E talvez o maior que teve, muito bonito. Ele falou assim: Álvaro, tem a fidelidade que você deve ter a toda hora. E soube sacrificar tudo o que era pessoal, com um sorriso, como vocês. Ele não pensa que é uma exceção, e eu creio que não é, e não será nunca. Todos devem fazer como ele, com a graça de Deus. E se me perguntam, foi heróico alguma vez? Lhes responderei, sim, muitas vezes foi heróico. Muitas. Com um heroísmo que parece coisa ordinária. Queria que o imitassem em muitas coisas, mas sobretudo na lealdade. Nesse montão de anos da sua vocação, apresentaram-se muitas ocasiões, humanamente falando, de irar-se, de chatear-se, de ser desleal. E teve sempre um sorriso e uma fidelidade incomparáveis. Por motivos sobrenaturais, não por virtude humana. Seria muito bom que vocês o imitassem nisto. Bonito, né, essas palavras, porque o nosso padre já, isso foi em 1973, já havia passado muitos anos juntos. É, o nosso padre sempre falava e que se apoiava tanto em Dom Álvaro, e que foi para ele fortaleza muitas vezes, foi apoio muitas vezes. É, tinha essa consciência que Deus tinha colocado, né, ao seu lado para levar a obra, e ele era... É uma pessoa especial, né, na história da obra. Foi uma pessoa muito especial. É bonito ver na história da Igreja que é muito comum isto, né, às vezes, ao lado de grandes santos, grandes fundadores, grandes reformadores, Deus coloca, às vezes, né, uma pessoa para ser o seu apoio. Assim foi São Francisco de Assis, teve ali como seu apoio Santa Clara, né, Santa Teresa encontrou também como seu apoio, né, para a reforma dos carmelitas do ramo masculino, São João da Cruz. Santo Inácio de Loyola teve ao seu lado São Francisco Xavier. E São José Maria teve ao lado o Beato Álvaro, né, que assim esperamos e pedimos ao Senhor que logo seja também canonizado, né, São José Maria, futuramente, se assim Deus quer, São Álvaro. Foi realmente para nós um modelo. Nosso padre também falou em uma carta: Álvaro é o modelo, o meu filho que mais trabalhou e que mais sofreu pela obra e o que melhor soube acolher o meu espírito. Por isso na obra, na história da obra, né, certamente existe o fundador, né, São José Maria, o nosso padre, que é o fundador e que recebeu graças especiais de Deus, e todos nós somos filhos. Mas dentre esses filhos, certamente Dom Álvaro é especial. foi, né, o que esteve ao lado do nosso padre quase durante todo, né, o desenvolvimento da obra, e que nós podemos imitá-lo em um aspecto que não podemos imitar o nosso padre, né, que é justamente essa filiação ao nosso padre, essa filiação, que é a filiação divina, mas que, né, o nosso padre participa da nossa filiação divina. Uma vez perguntaram: Padre, o senhor sabia que em alemão Álvaro significa o que protege? Ele fala: sim, sabia. Mas o significado que eu mais gosto é o árabe, Álvaro, o filho. E viu que era essa vontade para ele, né? Ser a sombra do nosso padre. E bem falou Dom Javier, quando faleceu Dom Álvaro, que se há uma virtude que resume toda a vida de Dom Álvaro, né, talvez já nos venha à cabeça, né? É a palavra fidelidade. Fidelidade que tem muitas acepções e que, de fato, né, uma palavra, se você abre o dicionário, aparece lá fidelidade, aparece vários sinônimos, né? Caráter, lealdade, firmeza, constância, perseverança, exatidão, observância rigorosa da verdade. Sincero, franco, honesto, né? A pessoa que é, não, eu sou fiel aqui no que eu estou falando, não, eu sou fiel em seguir essas regras e por isso, né, acho que é bom pensarmos assim, e é muito certo, né? Álvaro é o modelo, Dom Álvaro é o modelo de fidelidade. Fidelidade. Primeiro, fidelidade a Jesus Cristo. Dom Álvaro sempre viu, né, os seus deveres. A gente viu que a sua vida foi ajudar São José Maria a levar para frente o Opus Dei. Foi toda a sua vida. Mas ele via, era claro, como via esses seus deveres como secretário-geral do Opus Dei, que sobretudo era cuidar do fundador, estar ao seu lado, também ser seu apoio também, até psicológico, de fortaleza. Depois, quando faleceu nosso padre, foi o presidente geral do Opus Dei, ainda não era prelazia, depois prelado, depois bispo. Tudo isso fazia por amor a Jesus Cristo. Por isso o padre também nos lembra, nossa fidelidade é fidelidade a Jesus Cristo. Não é fidelidade a algumas normas, né? Não é fidelidade nem ao Opus Dei, mas é a Jesus Cristo, que nos chama, nos chamou para ser do Opus Dei, fazer o Opus Dei, né? E assim como Dom Álvaro, né, ser um bom filho do nosso padre e sermos fiéis ao espírito do Opus Dei. Mas ele tinha muito claro: eu entreguei a minha vida a Cristo. Uma vez o bispo de Madrid, que acompanhava a formação dos primeiros sacerdotes, no caso ele era um deles, né? Óbvio, nosso padre ali formou e ordenou sacerdotes dentro da diocese de Madrid, né? Naquela época, nesses inícios, pertencia de certo modo ali era como um instituto dentro da diocese de Madrid, da arquidiocese de Madrid. E Dom Leopoldo tinha muito contato com eles e admirava Dom Álvaro, pouco que conhecia, o jovem Álvaro. Era um engenheiro, um homem elegante, aliás, tinha feito a engenharia numa das escolas mais prestigiosas de Madrid, uma pessoa inteligente, capaz. E quando ele foi para ser ordenado, ia ser ordenado diácono, ele disse: Álvaro, você percebe que agora você vai perder toda a tua personalidade? Nesse sentido, né? Que era uma pessoa, agora vai ser um simples diácono, né? Ele falou: Excelência, a minha personalidade eu já entreguei há muito tempo a Jesus Cristo. Pouco importa, né? Se agora eu sou mais, menos, eu sou fiel a Cristo. E essa fidelidade a Cristo, em Dom Álvaro, era muito claro, ele também falava, significava essa fidelidade às normas do plano de vida. É o nosso plano, temos aí muito concreto. Era um homem que rezava. E rezava muito. E dizia com toda naturalidade, porque era de quem vivia isso, fala assim, o nosso plano de vida é o mínimo, é o básico, sobre o qual vamos acrescentando mais coisas. É claro que talvez no começo da nossa vida, também talvez pelas nossas misérias, às vezes o plano de vida pode, né, nossa, rezar pode nos parecer até excessivo, ou melhor, muitas coisas, e nós talvez não chegamos e estamos sempre lutando para cumprir todas as normas e cumprir bem. Mas o Álvaro tinha essa perspectiva, a perspectiva do santo. É o que, vamos dizer, como um trilho que nos ajuda, né, a ir para frente, a ir para a santidade, mas que, vamos dizer assim, que daí cada um vai crescendo e vai tendo mais presença de Deus e vai, né, acrescentando mais coisas, ou seja, que vai se unindo cada vez mais ao Senhor, às suas devoções pessoais. Isso era a santidade de Dom Álvaro. Nós queremos e pedimos ao Senhor para imitá-lo, como também essa fidelidade a Jesus Cristo era esse profundo amor que tinha a confissão, esse profundo amor que tinha a Eucaristia, a Santa Missa. Uma vez perguntaram o que te deu mais alegria nesses 80 anos, poder confessar-me semanalmente e comungar diariamente. Imediatamente falou. Era o que tinha no coração. Mas um Álvaro nós podemos imitá-lo também nessa fidelidade que se traduz nessa virtude humana da lealdade. Queria que o imitassem muitas coisas, dizia São José Maria, repetindo aquelas palavras que se tem ao começo da meditação. Mas, sobretudo, na lealdade. Nesse montão de anos de sua vocação, apresentaram-se muitas ocasiões de irar-se, de chatear-se, de ser desleal, e teve sempre um sorriso e uma fidelidade incomparáveis, por motivos sobrenaturais. Leal. Eu estou aqui para ajudar o nosso padre. Estou aqui para, né, para acolher, né, as reclamações. Estou aqui para que muitas vezes Dom Álvaro era como uma espécie de escudo do nosso padre diante da Santa Sé, diante também de reclamações, diante de, sei lá, de ataques que havia à obra. E ele estava lá, firme. É difícil entender, né, às vezes, quais foram essas ocasiões de irar-se, de chatear-se, de ser desleal, mas a verdade é que quem, de alguma maneira, participa do governo de qualquer coisa, de uma atividade, né, quando tem muitas pessoas, imagine o Opus Dei, né, formado por muitas pessoas e que precisa também, digamos assim, o acordo com outras pessoas, outras instituições, com a Santa Sé, então dá para entender, sim, fácil, né, como essas ocasiões elas aparecem com muita frequência. E estava lá Dom Álvaro firme. Sabemos essa lealdade, ele já tinha, de certo modo, incoada, né, o início já jovem, quando chegou à obra. E conhecemos a história, né? Em julho de 1935, ele tinha conhecido nosso padre uma vez, tinha tido uma direção espiritual, não tinha tido ocasião de falar mais vezes, e foi se despedir. A educação, também, de certo modo, a lealdade, né? Vou ficar agora 3 meses fora, então vou dar um tchau. E nosso padre, então, convidou para vir, vem aqui amanhã no recolhimento. Ele estava saindo de viagem, provavelmente era no dia seguinte mesmo, e não quis dizer que não. Ele conta, né? Fala, puxa, aquele sacerdote, né, tão, tão bom, que me convidou, que eu não queria dizer que não. E se entregou, né, a sua vida naquele mesmo dia, naquele recolhimento, 7 de julho de 1935, ele pediu admissão à obra. E a partir daí assumiu esse compromisso com a formação, minha lealdade com a formação. Quando tinha um recolhimento, por exemplo, o Dom Álvaro, sempre que podia, ele às vezes viajava 3 dias. às vezes sem dormir, porque às vezes não, as distâncias, né, não são... Hoje em dia, 3 dias, você, né, pode atravessar o mundo, né? Você vai de avião, mas naquela época as estradas estavam todas estragadas, então ele tinha que descer num lugar e ir caminhando até outro lugar, para depois pegar uma carona, para depois pegar um ônibus, para depois não sei o quê e tal. E ele via. Chegava, assistia o recolhimento, já tinha que voltar para chegar de novo naquela época do pós-guerra, né? Que ele servia o exército, chegar de novo no seu no quartel, na divisão que estava alocado. Compromisso que com as obrigações que ele assumiu e assumia com toda a liberdade. Nosso padre via o esforço daquele seu filho e fala: meu filho, então agora vai dormir, não precisa assistir aqui a primeira meditação. Eu falo: não, padre, eu quero essa liberdade. Ele fala assim: puxa, aqui está a minha vida, aqui está a minha santidade, aqui está a minha fidelidade a Jesus Cristo, a Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fidelidade. Fidelidade pressupõe, como todas as virtudes, mas pressupõe a liberdade. Se falta liberdade, já não há fidelidade. Digo porque, às vezes, né, existe uma concepção falsa, né, que fidelidade, então pronto, perdi a liberdade. Até as brincadeiras, né? Ah, vai casar, então agora, pronto, né, perdeu a liberdade. Né, agora você vai ter que ser fiel à esposa, então... E não, quer dizer, é a pessoa que é fiel porque eu quero ser fiel, eu assumi esse compromisso e justamente a fidelidade é esse compromisso que se renova no tempo. É um ato livre que se prolonga ao longo de toda a vida. Ato livre que liberdade é igual a amor, amor é igual a liberdade. Então, por isso que é essa expressão, acho que foi criada pelo Papa Bento XVI, essa frase, né, tão bonita. A fidelidade é a expressão no tempo da eternidade própria do amor. A fidelidade é a expressão no tempo desse amor que é eterno, que vem do nosso sim. Isso é a fidelidade. E nisso vemos esse grande exemplo, entre tantos santos, né, mas para nós na obra, Dom Álvaro, de um modo especial, nosso maior exemplo na obra, é claro, é sempre o nosso padre, mas Dom Álvaro talvez, né, de um modo muito especial, porque essa fidelidade ao espírito da obra, ao nosso padre, né, ao fundador, as coisas que tinha para fazer, talvez, né, para nós até mais próximo, né, esse grande exemplo. Fidelidade que nos leva à felicidade. Também era uma expressão que Dom Álvaro gostava, né? Dizer essas duas palavras são parecidas, né? Fidelidade, felicidade. Felicidade, fidelidade. No fundo, a felicidade, basta pensar, a felicidade, até acho que os gregos falavam, né, que é como essa aspiração realizada. Isso é felicidade, um desejo, uma aspiração grande que se realiza. A fidelidade, a felicidade, por exemplo, dos bem-aventurados do céu, é a aspiração máxima que ali está, que está se realizando, né? Como essa quietude da vontade, como dizia Aristóteles, como dizia São Tomás de Aquino. É, e por isso a fidelidade é justamente essa, né, essa aspiração de estarmos perto de Deus, perto de Cristo, de termos esses ideais em que nós realizamos e que vamos conseguindo uma certa estabilidade nesses ideais. É, e aí está a felicidade. Uma ideia que a felicidade, ela muitas vezes, uma pessoa consegue ser feliz e ser feliz ao longo do tempo, a pessoa pode dizer assim, eu sou feliz, vem da fidelidade porque é justamente quando a pessoa consegue, a fidelidade faz com que a pessoa consiga que as amarguras da vida, né, as pequenas e as coisas ruins da vida não afetem o seu núcleo essencial, que não afetem essa união, essa intimidade com Deus. Daí essa estabilidade que dá a fidelidade e, portanto, a felicidade. numa comparação assim muito simples, São José Maria dizia: um marido, um soldado, um administrador é sempre tanto melhor marido, tanto melhor soldado, tanto melhor administrador, quanto mais fielmente souber corresponder em cada momento, perante cada nova circunstância da sua vida, aos firmes compromissos de amor e de justiça que um dia assumiu. Eu sou, né, um marido fiel, né? Sou um marido. E se assumir esse compromisso e a fidelidade está em renovar isso todos os dias. Renovar. Por isso a fidelidade nada tem a ver com imutabilidade, de fazer sempre o mesmo, de sempre cumprir as coisas e fazer igual e nunca deixar de fazer, né? Isso pode, vamos assim, já talvez no começo está bem, para ajuda muito, mas é sobretudo a estabilidade da pessoa diante das circunstâncias. E que muitas vezes a fidelidade significa fazer mais e corresponder e aguentar um sofrimento e aguentar algo que talvez a gente não goste, que está nos incomodando e que talvez não tenha muita solução naquele momento, com um sorriso no rosto, como Dom Álvaro. Sempre fidelidade supõe sempre crescimento. Caminha sempre, cresce sempre, progride sempre, como dizia Santo Agostinho. E que se a fidelidade supõe também esses exames particulares que nós vamos colocando em prática, que nós vamos vencendo, e vencendo um ponto em outro, e vamos lutando, às vezes não vencemos, é verdade, estamos lutando, às vezes não conseguimos, mas significa essa vida. Que vemos, Dom Álvaro é muito claro, né, como foi muito feliz, muito claro também como se manteve jovem, porque tinha essa dinâmica interior da fidelidade. Numas palavras muito bonitas, no dia 11 de março de 1994, estava cumprindo 80 anos, fazia, digamos, a gente sabe que depois de um pouco mais de 10 dias faleceu. Na homilia ele disse assim, na homilia da missa, e falou, se percebeu que ele falou assim de coração aberto, não foram palavras preparadas, porque seu coração estava como que transbordante de ação de graças, e dizia assim: hoje, além de fomentar em mim uma contrição sincera e alegre, me proponho com mais força que nunca aquele nuncept, agora começo, que foi o lema da vida do nosso Padre. No meu coração, graças a Deus e intercessão do nosso Padre, arde com força o fogo do amor. Por isso me sinto muito jovem. A juventude de idade é algo simplesmente... não é algo simplesmente fisiológico e não é tão importante. O que conta de verdade é a juventude interior, que devem ter sempre todas as filhas e todos os filhos de Deus no Opus Dei. E a juventude dos enamorados de Deus, que se esforçam por fazer crescer sempre mais o seu amor. Isso é fidelidade. Fidelidade que leva a essa alegria, a essa felicidade, a esse crescimento, essa vitalidade, que é a vitalidade interior. Por isso arde no meu coração, dizia Dom Álvaro, essa força do amor. Me sinto jovem. E falava isso com todo o coração, com toda tranquilidade, cumprindo 80 anos de idade. Claro, a fidelidade, ela supõe essa fortaleza, essa firmeza, esse sacrifício pessoal. Esse desejo que podemos ter hoje, pedir a intercessão de Dom Álvaro para isso, de deixar todas as nossas coisas, de sacrificar em tudo o que for necessário pelo bem das almas, pelo bem da obra, por amor a Jesus Cristo. Foi para ele que o nosso padre escreveu aquilo que ele recebeu uma carta, né? Dom Álvaro estava na frente de batalha, lá pelos anos 37, acho que 38. O padre passou-me entusiasmo. E nosso padre respondeu: tu não deves trabalhar por entusiasmo, mas por amor, com consciência do dever, que é abnegação, sacrifício. Álvaro, tem a fidelidade, repetindo as palavras do nosso padre, que vocês devem ter a toda hora, e soube sacrificar tudo o que era pessoal com um sorriso, como vocês. Isso tudo. Dom Álvaro, depois é muito bonito, eu me surpreendi, me lembro assim comentando com as pessoas quando saiu aquela grande biografia de Dom Álvaro, de né, uma biografia grande, agora esqueci o nome do autor, mas ele é muito surpreendente a quantidade de coisas que Dom Álvaro sabia fazer, o nível intelectual que ele tinha, a capacidade de trabalho que ele tinha e também a quantidade de interesses que ele tinha, né? Dom Álvaro gostava de jogar futebol, Dom Álvaro gostava de economia, né? Dom Álvaro, digamos, ele sabia muito bem montar a cavalo, ele gostava também de torear, ele gostava muito de fotografia, ele fazia composições de fotografia, assim, às vezes com os irmãos, assim, como um hobby. E renunciou tudo, e tudo isso ficou, digamos assim, porque assim Deus lhe pediu, né, ficou para trás. Porque a sua vida foi ser a sombra do fundador do Opus Dei, e que foi tão importante para a obra. Eu acho que ainda a gente ainda não se deu conta, né? Enfim, e cada vez mais vai sair, na medida que a gente for conhecendo mais a vida de Dom Álvaro, vai ficar cada vez mais claro e forte, né? Essa sua importância, e importância para a Igreja. Ele foi importante no Concílio Vaticano II, porque soube se sacrificar. Assim pedimos a ele que nós não tenhamos medo de sacrificar os nossos gostos, a nossa personalidade, né? Entregar a Jesus Cristo, de sermos generosos com aquilo que Deus nos pede. Há tanto que fazer no Opus Dei, há tanto que fazer aqui em Curitiba, há tanto que fazer aqui no Centro Cultural Marumbi, e que podemos pedir a Dom Álvaro de ter essa fidelidade. É ele que foi fidelíssimo filho e sucessor de São José Maria. Terminamos pedindo: fazei que eu saiba também corresponder fielmente às exigências da minha vocação cristã. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.